Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Boa noite para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Eu gostaria de fazer uma oração aqui com vocês, se vocês me permitem. Por favor, abaixem suas cabeças, fechem seus olhos. Senhor Jesus, Pai, nós colocamos essa noite nas Tuas mãos, Senhor. Senhor, louvores foram ministrados aqui, vidas foram tocadas, momentos de revelação de Deus vieram no meio dessas ministrações, dessas orações. Houve libertação do Teu povo. Senhor, Te agradecemos porque Tu és um Pai amoroso, um Pai que se preocupa com os Seus filhos. Se preocupa ao ponto, Senhor, de levantar pessoas que manifestem o Seu amor para aquelas pessoas que estão perdidas. Senhor, em nome de Jesus nós Te pedimos que o Senhor venha agora, Senhor, tirar todo o empecilho de escutar a Tua palavra, de entendê-la. Toda a terra, Senhor, que tem sido entulhada, tem sido, Senhor, angustiada, Senhor, com preocupações, cuidados desse mundo, que tem impedido os Teus filhos de receberem a palavra de revelação de Deus, a palavra libertadora, desde já, Senhor. Nós declaramos, Senhor, o poder do Espírito Santo varrendo, limpando os corações, para que possam receber a palavra em terra fértil, em terra boa, para que produza o fruto que o Senhor determinou, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e entregamos as nossas vidas, as nossas atenções ao Senhor, Pai. Amém. Amém, gente. Bom, já falei, meu nome é Rodrigo. Quem não lembra, meu nome é Rodrigo. Fechou? Qualquer dúvida, se você não sabe, meu nome é Rodrigo. Olha só, eu queria compartilhar hoje uma palavra com vocês. Quando me chamaram para pregar, sempre que eu sou convidado para trazer uma pregação, eu sempre me preocupo o que, que eu posso levar de Deus para as pessoas. Quando você vem para a igreja, eu acredito que todos venham com esse sentimento. O que, que Deus vai falar comigo hoje? O que, que Deus vai tocar na minha vida? O que, que Deus vai transformar na minha vida? E é uma responsabilidade muito grande trazer uma palavra de Deus para as pessoas. Muitas pessoas aqui vieram nessa noite buscar uma solução. Uma solução para um problema que eles acreditam que às vezes é insolúvel. Vieram trazer os últimos apelos a Deus para ver se Deus dá um jeito. Um problema que ele não conseguiu resolver. Não sei se vocês perceberam, nós estamos numa época de carnaval. Não sei quantos notaram na cidade, vários lugares, tem vários bloquinhos, pessoas caminhando com fantasias, pessoas cantando música, se divertindo, bebendo à vontade, se soltando. E uma das coisas que chama a atenção é que nessa época do ano, algumas pessoas que vivem reprimidas ao longo de 12 meses, de repente no mês de fevereiro, mês de março, elas se soltam. Elas se sentem livres e elas decidem viver a vida como se não houvesse amanhã. Como se tudo aquilo que ela fez no carnaval não tivesse consequência nenhuma. Como se tudo aquilo que naqueles momentos que ela se entregou à farra, à gandaia, não vai ter repercussão nenhuma na vida dela. Você sabe qual é o grande problema das pessoas? As pessoas elas acreditam que elas se sentem livres quando elas não têm controle sobre a vida delas. Quando elas decidem abrir mão do controle da vida delas. Quando elas bebem demais, quando elas usam drogas demais, aí é o momento que ela acredita que se sente livre e não é verdade. Eu queria compartilhar com vocês. E é um sentimento que eu tenho que muitas pessoas hoje nas suas vidas enfrentam tristezas grandiosas, grandes tristezas, grandes preocupações por causa de momentos de pequenas alegrias. Essa época do ano que as pessoas não pensam nas consequências dos seus atos, elas desfrutam e experimentam sensações de grande prazer e elas estimulam isso. E elas vão atrás de mais prazer, mais satisfação, mais prazer, mais satisfação. E elas acreditam, porque elas têm aquela sensação momentânea de bem-estar, que isso é felicidade. O grande problema das pessoas na nossa sociedade é que elas confundem a sensação de satisfação com felicidade. Elas confundem o prazer momentâneo com a sensação duradoura de felicidade. Então, por isso que as pessoas, quando elas refletem sobre a sua vida e elas olham para a sua vida e veem que o Facebook dela não tem tantas fotos bonitas quanto do seu colega, quanto o Instagram dela não tem tantos lugares bonitos visitados quanto do seu colega, elas começam a se sentir mal e elas acreditam que elas são infelizes. Elas acreditam que elas precisam viver mais experiências que tragam aquela sensação momentânea de satisfação para serem felizes. E sabe qual é o problema do ser humano? É engraçado. Nós fomos projetados por Deus para responder a certos estímulos. O seu cérebro, ele é uma ferramenta poderosa, poderosa. Dependendo do que eu fale para você, pode te gerar esperança. Gerando esperança no seu coração, você começa a produzir hormônios e começa a ter sentimentos bons, sentimentos estáveis. Existem substâncias que provocam em você a liberação de certos hormônios que te dão uma sensação de euforia. Por exemplo, a cocaína é assim. As pessoas que ficam viciadas em cocaína, elas têm uma liberação muito grande de certos tipos de hormônios que fazem com que ela experimente uma certa euforia que ela não experimenta no seu estado normal. Então, quando passa aquela sensação da droga, ela tem um down. Por quê? O seu cérebro, ele produz todos os hormônios numa quantidade adequada que você precisa para viver de maneira estável. E quando você usa uma droga ou alguma outra substância, você tem aquela descarga. E agora o seu cérebro tem falta. E você está naquela fase down. Aí você pensa, caramba, eu preciso de mais droga. E hoje as pessoas, elas procuram estimular sensações, estimular experiências para suprir essa fase down dela. O grande problema é que, nesse momento, nós nos tornamos escravos das sensações. E o problema de se tornar um escravo das sensações, e aí vamos dizer, escravo do pecado, dessa busca incessante por satisfação, é que você não tem mais controle da sua vida. Você não tem mais controle das suas atitudes. Aí você pode me dizer, bom, mas eu conheço pessoas que fazem uso de drogas e têm trabalho e têm família. Ok, mas elas conseguem parar de usar droga? Elas conseguem viver uma vida normal sem usar droga? Elas conseguem viver uma vida tranquila sem buscar essas sensações? Você sabe que a maior dificuldade do homem desde o princípio é vencer o pecado. A maior dificuldade do homem, a maior dificuldade do ser humano é subjugar a sua carne. Subjugar, sacrificar, abrir mão de uma sensação momentânea por uma experiência mais duradoura com Deus. O que é interessante dessa época é que as pessoas, por buscarem essas experiências, ignoram que muitas atitudes delas vão ter consequência ao longo da vida toda delas. Eu queria contar um exemplo aqui. Um conhecido meu, um amigo de longa data, o pai e a mãe dele, eles não se conheciam. Na época de jovens, eles foram para um baile de carnaval, se encontraram lá, tiveram um caso e essa mulher engravidou. Ela engravidou, cara, assim, criança nasceu, não teve problema nenhum, mas qual que é a questão? Esse garoto, que depois se tornou um rapaz, meu amigo, ele não veio numa família desejada. Não eram duas pessoas que queriam estar juntas e queriam criar aquele garoto juntos. Eram duas pessoas que se conheceram e por ter condições de reprodução, reproduziram. Só que surgiu esse garoto. E esse garoto era visto como um empecilho para a vida deles. Porque sabe qual é o problema da pessoa que busca satisfação? Pessoa que busca satisfação imediata, ela não quer responsabilidade. O que ela quer é a sensação. O cara que usa droga, ele não quer saber se, nossa, vai ter que colocar platina no nariz, se ele vai perder o pulmão dele, ele não quer saber. O corpo dele, todo o organismo dele anseia por aquilo. E qualquer pessoa que fale que não vale a pena você sacrificar a sua vida para o cara que é dependente, isso é loucura. E sabe que nós vivemos numa sociedade que é escrava de sensações. As pessoas buscam experiências, são escravas dessas sensações e fazem tudo por elas. Abandonam a família, abandonam os seus lares, abandonam seus pais, suas mães. Vão morar na rua. Talvez o Paulo Bi possa falar melhor do que eu. Quando você faz trabalho com morador de rua, você começa a escutar as histórias. Se você for escutar as histórias, existem casos trágicos. Mas existem casos que parecem assim, cartilha. É o passo a passo da destruição pessoal. Sabe como começa? Ah, eu era adolescente, tinha uns amigos na escola, começamos a fumar maconha, depois a gente começou a usar isso, começou a usar aquilo, minha família não me aceitava, eu vim pra rua. Ah, eu era adolescente, fumava isso e aquilo, mas aí eu engravidei minha mulher, aí nós fomos morar junto, mas eu não consegui abandonar o vício, aí eu tinha vergonha de voltar pra casa, vim morar na rua. E você se pergunta, com tantas histórias iguais, com tantas histórias conhecidas, por que que as pessoas, sabendo disso, repetem? Por exemplo, todo mundo sabe que droga faz mal, não sabe? Se alguém não sabe, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, todo mundo sabe que droga faz mal. Todo mundo sabe que a dependência química, ela destrói a sua vida. E eu te pergunto, por que que as pessoas continuam usando drogas? Porque toda pessoa, e é engraçado isso do ser humano, o ser humano ele tem uma grande capacidade de crer e uma grande capacidade de não crer. Então quando é algo ruim, que você tem que evitar, para não ter uma desgraça na sua vida, mas ele te dá muito prazer, você acredita? Ah, não, mas isso daí tem que saber. Tem que saber usar. Eu nunca bebi. Eu posso contar essa história aqui porque meu pai já conhece bastante gente daqui da igreja e já contou essa história para todo mundo. O meu pai durante muito tempo foi alcoólatra. Graças a Deus, meu pai nunca foi um cara que bateu na família, deixou faltar coisa na família, deixou faltar coisa em casa para usar para o seu vício. Mas meu pai era um cara que reconheceu que era alcoólatra. Então, eu vi o esforço do meu pai para parar de beber. Eu vi o esforço do meu pai para não consumir o álcool, seja em casa, seja com os colegas. Meu pai mudou a rotina de voltar para casa, o caminho de voltar para casa, porque ele não queria encontrar as mesmas pessoas, ele não queria viver as mesmas experiências. Tudo aquilo que lembrava ele da bebida, ele evitava. E aí eu viro adolescente. E aí, todo mundo, a primeira coisa que o cara faz, o cara parece sentir homem quando ele toma um copo de cerveja. E as pessoas te pressionam para viver a vida delas, te pressionam para fazer as mesmas coisas que elas, e aí você conta a sua experiência, você fala, cara, ó, eu tenho uma experiência na minha vida que assim, meu pai parou de beber, não recomendo beber, e eu vi o exemplo dele, para mim não serve. Aí, e é isso que é o mais engraçado de toda pessoa que é escrava. Sabe qual é o problema? Um cara de 14 anos chega pra mim e fala, ah, é porque seu pai não sabe beber. Fala, cara, meu pai bebeu 30 anos. Se ele não aprendeu a beber, vai aprender quando? Você sabe qual é o problema do viciado? O viciado não enxerga que o que ele fala não tem o menor sentido, não tem a menor lógica. O que ele fala não faz assim. Não, é tão absurdo. é tão absurdo que não faz o menor sentido, seja para ele, seja para a vida dele. E eu estou falando isso porque nessa época que nós vivemos, é uma época em que as pessoas, elas, quando elas refletem sobre a sua vida, percebem o que elas fizeram com a sua vida, e é lógico, toda vez que você para olhar a sua vida, sim, de trás para frente, tem coisas que você se arrepende, que você acredita, poxa, eu devia ter feito diferente. Só que hoje, as pessoas estão procurando ser privada até dessa reflexão. Hoje, uma pessoa, quando ela se sente mal, porque ela fez algo errado, ela procura um remédio para impedir ela de sentir aquela sensação de remorso, de arrependimento. Teve uma situação que eu acabei fiquei sabendo, né? A gente conversa, eu falo pra caramba, vocês vão descobrir isso daí, eu falo bastante e falo com muita gente. E escuto também, é uma vantagem. Aqui não dá pra escutar todo mundo, mas se você precisar, a gente conversa e vai perceber que eu escuto. Aí o que aconteceu? Estava eu, acabei descobrindo a história de uma moça que tinha engravidado, aí engravidou de um cara que o cara... A primeira ideia do cara, quando ela engravidou, é que ela abortasse. Primeira ideia, que ela abortasse. Ela falou que não ia abortar, que não sei o quê, e o cara bateu nela, e ela separou do cara, depois voltar junto, porque história de amor é assim, né? Amor bandido, principalmente. Voltaram. Voltaram, tal, aí o cara decidiu cuidar daquela criança, ela vai e engravida novamente. Só que nesse daí ela vai e aborta. Aí ela vai e comentou, falou assim, ai, eu tô me sentindo tão mal, porque eu abortei, o que que eu faço? Eu falei, não, você já fez, você abortou, você tá sentindo mal, porque você matou uma vida. Você acabou com uma vida. É por isso que você tá sentindo mal. Não importa o que você faça, você pode ter um arrependimento, você pode... assim, se arrepender de tal forma que Deus tire esse sentimento de culpa do seu coração. Mas que você fez uma grande besteira, você fez. Desculpa falar, às vezes eu... Como eu falo bastante, eu falo demais, às vezes eu falo assunto pesado. Então, se algum, me perdoa se eu falei algo pesado. Mas é que tem coisas na nossa sociedade que me chocam e me espanta como ninguém se incomoda. Você sabe o que me espanta como ninguém se incomoda? Olha só. Segue meu raciocínio. Hoje em dia, as pessoas têm discutido sobre a legalização do aborto. Todo mundo que é a favor do aborto fala o seguinte: a mulher tem o controle sobre o corpo dela. É um direito da mulher controlar o corpo dela e dizer o que tem no corpo dela ou não. Não discuto quanto a isso. A questão é que um feto dentro de você não é parte do seu corpo. É uma vida. Um feto não é um nódulo, um feto não é uma pedra no rim, um feto não é um cisto, um feto não é algo que você extrai como se fosse um parasita. E sabe o que mais me espanta? As pessoas têm coragem, e eu estou falando isso porque aqui o Brasil... ele acompanha mais ou menos, nós somos um pouquinho atrasados nesse sentido. Nos Estados Unidos essa discussão chegou a tal ponto que tem deputado defendendo que você possa abortar com 9 meses de gestação. E sabe o que é pior? Não tem vergonha na cara de falar isso. Vocês me desculpam, assim, eu aproveito esses momentos para pelo menos desabafar um pouquinho, porque eu fico irritado, porque você fala, como alguém vai dizer... que um feto com 9 meses de gestação não é uma vida. Que pode ser abortado. Que pode ser tratado como um tumor, pode ser tratado como um cisto. Você sabe qual é o problema da nossa sociedade? As pessoas perderam a capacidade de se arrepender. As pessoas não são nem estimuladas a olhar para a própria vida e perceber, cara, o que eu fiz de errado e o que eu posso mudar. que eu posso transformar na minha vida? Porque, sabe, o grande problema do ser humano, o fato dele não aprender, é que ele não revisa a lição dele, não revisa o exercício e não vê aonde foi que ele errou. Quando o cara só se sente mal, ah, eu não tive oportunidade, ah, eu não tive condições, ah, eu não tive ensinamento, ah, eu não tive isso, por isso que eu tomei essa atitude drástica. Vou dar um exemplo, essa garota que abortou. Ela já estava com um cara que a primeira solução do cara foi abortar o primeiro filho. No segundo, não precisou muito. Ela não pensou aonde foi que eu errei. No primeiro, quando o cara sugeriu que ela abortasse, ela tinha que ter pensado. Ah, é culpa só da mulher, não é culpa do homem? Não, é culpa do homem também, o cara é um safado. A questão é a seguinte, eu tenho contato com ela, não tenho contato com o safado que ela quis ficar. Eu não tenho contato com esse cara. Então eu vou falar para a pessoa com quem eu tenho contato. A decisão que você toma na sua vida tem consequências. Se hoje você sai para o carnaval, se hoje você vive uma vida sem pensar no amanhã, fica tranquilo, você não precisa pensar hoje no amanhã. O amanhã vai chegar com a conta dele. Você sabe que nós vivemos uma sociedade que as pessoas não querem o peso das consequências das suas atitudes. E sabe, por mais que as pessoas digam para você que não tem problema, existem atitudes que têm problema e geram consequências. E quando você enfrenta essas consequências, infelizmente, às vezes você tem que pagar. Às vezes não tem solução. Tem consequências que não tem solução. Infelizmente, você tem que cumprir a pena. Então, por isso que no seu dia a dia, pensa bem no que você faz. Pensa bem, porque o nosso dia a dia é uma sequência de luta entre a carne e o espírito. É sempre assim, a carne batalhando contra o espírito para fazer a vontade dela, para ela se satisfazer, para você se sentir melhor consigo mesmo, para você se sentir feliz, porque não importa se você tem que trapacear alguém, não importa se você tem que enganar alguém, não importa se alguém tem que perder alguma coisa para você ganhar, a sua carne vai te falar isso. Todo mundo está fazendo. E ninguém reclamou. Todo mundo está pegando e ninguém falou nada. Todo mundo está aceitando suborno e ninguém falou nada. Não tem problema. Sua carne sempre vai falar que não tem problema. Sua carne sempre vai querer satisfazer os desejos imediatos dela. A questão é, quando vem a consequência, aí você percebe que tinha problema. Aí você percebe que não era bem assim. Aí você percebe que aquele carnaval custou caro. Aí você percebe que aquele carnaval que ninguém estava vendo, seu pai e sua mãe não sabia, seus amigos não contaram para ninguém, chegou a conta para você. A palavra de Deus fala para a gente viver uma vida íntegra. O que é uma vida íntegra? Aquilo que você fala, aquilo que você professa, aquilo que você acredita, você vive de acordo. Gente, eu não sou nenhum oficial de moral e justiça para falar para ninguém e dizer como alguém tem que viver. Eu, como todos vocês, acredito que eu tenho os meus pecados, eu tenho os meus erros e dependo da misericórdia de Deus para ser transformado, para ser tratado. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Eu não sei que condição você está. Se você está na condição de alguém que está pensando em fazer algo fora da palavra de Deus, se você está na condição de alguém que está sofrendo as consequências de ter feito algo, ou se você é alguém que está resistindo, que está falando, Deus, eu não consigo, é mais forte que eu. Eu quero falar com vocês a respeito disso. Aqui na igreja em geral, eu digo, né, igreja como o corpo de Cristo, às vezes nós trazemos a palavra, a gente fala de Deus, e a gente fala de uma maneira, pode parecer bruta, pode parecer agressiva, mas vocês nunca podem perder da mente de vocês, nunca podem esquecer que a vontade de Deus é que todos aqueles que ele deu para Jesus não se perca, mas tenha a vida eterna. Diferente do Rodrigo, que vai dar paulada em você, Deus é um Deus amoroso. Ele te ama tanto que ele vai fazer de tudo para que você não caia em pecado, para que você não volte a ser escravo do pecado, para que você não seja escravo do medo, para que você não seja escravo da angústia, não seja escravo do vício. Deus vai fazer de tudo. Deus vai colocar pessoas que oram por você de madrugada, Deus vai colocar pessoas que vão falar de mensagens para você, vai colocar pessoas que vão ministrar cursos para você. Olha, e a igreja ela é uma bênção por causa disso, porque aqui tem o curso para o cara que não sabe ser homem, para a mulher que não sabe ser mulher, o cara que não sabe fazer dinheiro, o cara que não sabe ser casado. Tem curso para tudo. Todos os assuntos que você precisar aqui tem curso. Não tem curso de programação e fazer aplicativo, porque ainda não tiveram essa ideia, mas se alguém quiser aí fazer, sou o primeiro aluno. Aqui é um lugar onde você vai encontrar apoio. Apoio e auxílio. A palavra de Deus fala que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que, não, que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Eu não sei qual é a sua condição, meu irmão. Eu não sei qual é a sua situação hoje. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei se você olha para as pessoas do mundo e de repente não enxerga o cenário que eu te falei. Eu não sei se você olha para as pessoas no bloquinho de carnaval e vê elas alegres, de manguaça na cabeça, e acredita, nossa, esses caras realmente estão alegres, é divertido, é feliz. Se você pensa assim, eu te aconselho agora, às 8 da noite, passa nas avenidas por aí, você vai ver um monte de jovem caindo, um monte de jovem todo sujo, inconsciente, não sabe o que fizeram com ele, não sabe o que fez. Obrigado, galera. Você vai ver um cenário que é muito diferente da propaganda que te contaram. Eu queria ler um versículo com vocês, por gentileza. Se vocês me permitem. 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Ó, quem quiser, eles colocaram ali para vocês, tá? Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. Fala assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, que não conseguem se conter, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Paulo estava dando um conselho para Timóteo, que era um jovem, que o acompanhava, que era treinado por Paulo para cuidar de uma igreja. E ele estava falando sobre esses homens aqui, esses tipos de homens que iam ter nos últimos dias. E uma das coisas que me chamou a atenção é esse finalzinho aqui, no 5, tendo aparência de piedade. Aparência de piedade. Piedade, o que é piedade? Piedade tem dois significados. Um deles é compaixão. Você ter piedade de alguém é você ter compaixão, misericórdia. Um dos significados. O outro significado é, a piedade é a paixão pelas coisas religiosas. Ou seja, o seu nível de compromisso, de envolvimento com as coisas de Deus. Eles tinham a aparência de ter um compromisso, um envolvimento com as coisas de Deus, mas negavam a eficácia dela. Hoje em dia, muitas pessoas, e é um negócio interessante, você vê muitas pessoas que não sentem constrangimento nenhum em vir na igreja, dar um glória a Deus e sair daqui e viverem uma vida como se não tivesse nada a ver com a igreja. Como se não tivesse nada a ver com Jesus. Como se não tivesse nada a ver com moral cristã. Como se não tivesse nada a ver com a Bíblia. São pessoas que, é engraçado, não posso chamar de bipolaridade, mas uma pessoa que uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, é, sei lá, dupla personalidade, não sei. E Paulo já alertava Timóteo sobre esse tipo de gente. E aí, queria ler outro versículo com vocês. Gálatas 5:17, a partir do 17, até o 22. Vamos lá. Posso ler? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaram, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí ele fala o resultado da atuação do Espírito de Deus na sua vida no 22, que é o quê? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aqui, Paulo está falando para os irmãos da igreja de Gálatas sobre a luta da carne contra o espírito. A luta para que você não consiga fazer aquilo que você quer. É interessante porque Paulo ele é tão rigoroso, às vezes, nas cartas dele, que tem hora parece que ele não entende a dificuldade do ser humano, quão falho nós somos. Porque nós somos capazes de falar alguma coisa aqui e ser contraditórios em outro momento. Porque nós temos a nossa carne viciada. A nossa carne que busca sempre a satisfação do nosso ego, a satisfação dos nossos desejos primitivos, a satisfação das nossas vontades. Se você pegar esses versículos aqui em Gálatas, ele vai falar exatamente disso, dos desejos da carne que manifestam, geram contenda, inveja, dissensões, o desejo de ser melhor que os outros, de parecer melhor que os outros. Paulo ele fala dessa luta constante, mas ele fala também que se nós somos guiados pelo Espírito, nós já não cumprimos mais essa vontade da carne. E isso é uma coisa interessante. Para você ser guiado pelo Espírito, você precisa ter uma revelação de Deus. A Bíblia fala que o Espírito Santo veio convencer do pecado, da justiça e do juízo. O grande problema das pessoas hoje é que elas não querem ser convencidas disso. Porque quando você percebe que você errou, não sei quantos já enfrentaram isso, talvez só eu aqui, mas quando eu percebo que eu erro, é um negócio cruel. Quando eu percebo que eu pisei na bola, que eu falei o que não devia ter falado, e vou te falar, não precisa ser coisa muito grave não, mas quando você percebe, meu, eu estraguei. Eu perdi a oportunidade de ficar calado. Como eu disse, eu falo bastante. Então eu perco essa oportunidade diariamente. Diariamente. Olha, eu não conto, vou falar pra vocês, eu não conto quantas vezes eu perco essa oportunidade, porque senão eu não vou conseguir conviver comigo mesmo. Mas eu procuro sempre, ainda que eu tenha esse sentimento que me dói o coração de perceber que eu falei algo que não devia ter falado, que eu agi de uma maneira com alguém que eu não devia ter agido, eu penso, Deus, como eu posso ser transformado? E você sabe que a nossa grande diferença para as pessoas que estão aí no mundo caminhando como se não existisse Deus é essa. Nós estamos submissos a um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de misericórdia, que enxerga essas falhas nossas. Jesus, ele sofreu tudo isso na carne. Imagina, olha só. Dá um exemplo. Eu não sei quantos de vocês aqui trabalham com algumas outras pessoas. Tem gente que é profissional autônomo e tem a bênção de trabalhar sozinho. E às vezes briga consigo mesmo. Mas tem pessoas que trabalham com outras. Eu não sei quantos de vocês trabalham com outras pessoas, mas você já viu aquelas fofocas de escritório? Principalmente quando vão cortar a gente na empresa? O que acontece? Você já começa a perceber que tem aquelas panelinhas. Aqueles que estão informados de quem vai ser cortado, quem não vai ser, quem é amigo de fulano, que vai ficar, quem é amigo de ciclano, que vai ser mandado embora. E sabe o que acontece? Você começa a perceber que surgem essas desconfianças, surgem essas encrenquinhas entre as pessoas, surgem essas dissensões, essas divisões entre as pessoas. Agora, imagina só, você passa nervoso no seu escritório, sabendo que tem pessoas planejando pelas suas costas, falando coisas que não tem nada a ver com você, que você acha que são injustas. E você fica pensando, ai, Jesus, revela, queima ela com fogo do céu, em nome de Jesus, sabe? E estende um tapete de mármore para ela queimar aqui em cima, em nome de Jesus. Sabe, eu não sei quantos tiveram esse sentimento, eu frequentemente tenho, já falei, eu me arrependo. Brincadeira, não sou tão mal assim, mas tem hora que a gente tem raiva, não é? E eu parece que eu tenho em dobro. Mas o que acontece? Eu fico imaginando, se eu acredito, que eu não tenho evidência nenhuma, mas acreditando que alguém está falando mal de mim, eu já fico irritado. Imagina Jesus que sabia que Judas era ladrão e ia trair ele. Fala, meu amigo, aí Judas vai querer comer um pãozinho com ele e falar, tira essa porcaria daqui, rapaz. Você tá de brincadeira comigo? Você vai me trair daqui 30 minutos, seu safado. E Jesus dá aquela segurada e fala, não, eu vou cumprir o propósito de Deus. Logo, logo você vai morrer enforcado, seu safado. Não foi isso que Jesus falou. É o que eu concluí, mas não foi o que Jesus falou. Você percebe que Jesus, ele foi tentado em muitas coisas que nós somos tentados. Por exemplo, meu, eu ouvi a pregação do pastor Paulo, a pregação da Leni também, falando sobre aquele aleijado que estava no tanque, e o pessoal perguntando, mas quem te curou? Se importando, mas peraí, quem que fez isso aqui? Não tinha direito de fazer isso aqui. Peraí, meu, o cara não andava, tá andando, ele não tem direito de andar. Até isso vão querer tirar de mim? O cara já nasceu pobre, feio, não consegue nem pular na piscina, e agora não pode nem andar. Imagina a raiva de Jesus falando, não, vocês estão de brincadeira. Então é o seguinte, porque é sábado, eu tenho que aguardar o cara, assim, virar o dia para curar o cego. É isso que vocês estão falando? É isso que você está me dizendo? Você está me dizendo porque é sábado, eu não posso tirar a pessoa que está morta, trazer ela à vida. É isso que você está me dizendo? É isso mesmo? Só porque é sábado? Porque é sábado, o cadeirante não pode levantar, não pode andar, não posso fazer milagre nenhum. Porque é sábado. Imagina a raiva de Jesus quando percebe que esse sentimento mesquinho da carne dos fariseus queria impedir algo grandioso, o poder de Deus. E você sabe que as coisas, assim, uma das coisas mais constrangedoras para mim é quando eu percebo que eu tenho um sentimento igual ao dos fariseus. Quando eu percebo, não, mas por que você está fazendo isso daqui? Quem disse que você pode usar espaços adolescentes? Gente, eu nunca fiz isso, na cara, mas pensei. Quem não sabe, eu cuidei do Ministério dos Adolescentes durante bastante tempo e a gente ficava no espaço lá em cima. E tem uma coisa que é muito legal, que é assim, tem alguns ministérios que eles enxergam os adolescentes de maneira abstrata, eles não definem na cabeça deles o que é um adolescente. Então, por exemplo, para alguns, um adolescente é um pequeno velho. É uma pessoa que ela tem que viver em eterna devoção, jejuando e orando e buscando a Deus e não tem hormônio nenhum. Ele é mais ou menos como o Walking Dead, sabe? Ele só fica... Tem adulto que eu tenho dúvida se ele foi adolescente algum dia. Eu tenho certeza que ele foi, mas tenho dúvida se ele reflete sobre isso. Um adolescente é um ser vivo. Não sei quantos sabiam disso, mas ele é um ser vivo. Ele tem vontade própria. Um adolescente, por exemplo, você vai falar para o adolescente, não mexe aí. E o que é legal é que eles aprenderam a perguntar por quê. Eu acho que a primeira coisa quando o cara entra na adolescência é descobrir que existe o porquê. Porque quando é criança fala não. Mas quando é adolescente é por quê? Por que não pode? E a vantagem de ter o tamanho que eu tenho é o quê? Porque eu quero. Então não tinha problema. Mas o adolescente, ele precisa de um carinho, ele precisa de um cuidado, ele precisa de uma atenção, ele precisa de tempo. E ele precisa de um espaço dele, onde ele possa ser ele. Porque o adolescente, ele começa a desenvolver um sentimento de grupo, de querer se encontrar com pessoas com quem ele se identifica. Eles adoram o pai e a mãe, eles amam o pai e mãe. Mas os amigos, eles descobrem que eles têm coisa em comum. Então ele descobre que ele gosta do mesmo filme, ele gosta da mesma música, e ele quer ter o espaço dele. E nós tínhamos o espaço lá em cima. Por que eu estou contando toda essa história? Porque entendendo tudo isso e trabalhando no Ministério dos Adolescentes, eu fazia questão de ter o espaço deles. Aí chega um domingo, de repente, eu vou lá subindo lá, aí chega um santo. Ô Jesus amado. Gente, se desculpa, é que eu sou muito sincero com o que eu falo, mas... Chega um santo e fala, ah, hoje não vai ter adolescentes. Opa! Não vai ter adolescentes. Por quê? Não, porque eu vou usar o espaço aqui. Fala, mas você falou com quem? Eu falei com o administrador da igreja. O administrador da igreja? Manda na igreja, não manda aqui. Quem manda aqui sou eu, pô. Não. Gente... A coisa mais difícil para mim, e é um negócio que é engraçado, que toda vez que eu fico irritado, eu lembro de um versículo na Bíblia que fala assim, se o grão de trigo não morrer, não dá fruto. Jesus, ele falou para os discípulos, se o grão de trigo não morrer, não dá fruto. Eu falei, olha Jesus, podia ter um pé de cacetete aqui para eu sentar a mão nesse safado. Porque o que eu vou te falar? Rapaz, esse cara devia tomar uma chuva de cintada, porque não é possível. Não é possível. Até hoje, ó, me sobe o sangue. Me sobe o sangue. Sabe por quê? Você começa a conviver em grupo, cada pessoa tem a sua necessidade. Aquele santo amado, que Deus abençoe e o tem em bom lugar, ele tinha a necessidade dele. Eu tinha a minha, que já estava estabelecida. Todo domingo eu tenho o meu cercadinho lá, eu boto as crianças para brincar e seguro eles. Seguro eles. Mas esse cara, porque ele tinha necessidade dele, ele tinha a vontade dele que tinha que ser cumprida naquele dia, porque ele planejou, não tinha problema ignorar a minha. Isso nós estamos falando de igreja. Esse irmão agiu errado? Agiu errado. Era o fim do mundo? Não, não era o fim do mundo. E foi um treinamento para mim. Foi um treinamento para mim. Quando a gente vive igreja, e vocês vão perceber isso, isso acontece muito quando a gente elabora eventos juntos. Cada pessoa tem o seu motivo para participar de um evento. Cada pessoa tem, assim, aquela coisa que inspirou ela a participar de um evento. Então, se tem um bazar social aqui, tem pessoas que têm um motivo. É só, não, eu vou lá abençoar, porque eu vou lá aproveitar, orar pela vida das pessoas. Tem outro que fala, não, eu vou lá abençoar, porque os irmãos precisam da minha ajuda. Eu vou vender, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que cada um é um universo em si. E cada um tem a sua necessidade. Só que o corpo tem a necessidade dele. A igreja tem a necessidade dela. O ministério tem a necessidade dele. Nós, como irmãos, como cristãos, nós temos que morrer para que o reino de Deus dê fruto na gente. Eu falo assim claramente essas raivas que eu sinto, essas inconformações, porque se tem uma coisa que foi muito difícil para mim, eu sempre me senti uma droga, um lixo. porque eu imaginava que só eu tinha esse sentimento de raiva, assim. Só eu tinha. E pra mim, de verdade, você chega a pensar, pô, eu acho que eu tenho um demônio, porque não é possível toda vez eu ficar irritado desse jeito. Eu não sei quantos de vocês já pensaram da cadeirada no irmão, mas há muito tempo atrás, lá em Taboão da Serra, eu já tive vontade de dar cadeirada em algum irmão. E sabe por que eu conto? Porque eu quero mostrar pra vocês que, assim, a nossa vida, ela é muito similar. Nós somos muito próximos. E sabe o que nos faz muito próximos? É o amor e a misericórdia de Deus que nos transforma. É o poder do Espírito Santo de Deus que nos transforma. Pega esse materialzinho aqui, tranqueira, e começa a dar fruto. Fala, Rodrigo, você não sente só raiva, você sente compaixão também pelas pessoas. Rodrigo, você não sente só raiva dos irmãos, você não sente só indignação, revolta, você sente amor pelas pessoas, você sente necessidade de que possa ver as pessoas prosperando, crescendo, frutificando para o reino de Deus. E eu acredito que todos aqui são assim. Irmãos, durante muito tempo eu fui cruel com a maneira que eu enxergava os irmãos da igreja. Durante muito tempo, por ressentimento meu, quando eu achava que eu era justo, quando eu achava que eu era correto, que eu era o exemplo, eu fui cruel com muita gente. Porque eu exigia delas um padrão que eu mesmo não tinha. E sabe, olhando para essas pessoas que seguem a vida delas como se não tivessem consequências, é muito fácil a gente que está andando na linha pensar assim: se deu mal, azar o teu, filho. Um abraço. Problema seu. É muito fácil a gente agir como se nunca tivéssemos sido sujos. Como se a gente nunca tivesse errado. Você sabe que a grande maravilha do reino de Deus é que essas pessoas que estão lá no mundo, hoje elas estão plantando na carne. No dia que elas receberem revelação de Deus, se arrependerem dos seus pecados e começar a plantar no Espírito, elas vão colher os mesmos frutos que vocês estão colhendo. Você sabe qual é a bênção do reino de Deus? Nunca é tarde para aceitar. Não importa quão torto, quão revoltado, quão taboense você é, Deus te ama e pode mudar sua vida. E pode transformar no dia a dia. E você vem para a igreja e às vezes você sente e fala: Deus, hoje eu tô torto pra caramba. Hoje, se eu encontrar um irmão olhando torto, eu tô cotovelada. Mas, olha só, se você der espaço pro Espírito Santo, sua carne já não vence. O importante é você fortalecer o Espírito. O importante é você dar alimento pro Espírito. Queria ler um versículo com vocês aqui. Tá em Gálatas também. Só um minutinho que o celular está lento. Gálatas 6:7 fala assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito ceifará a vida eterna. Meu irmão, então hoje, o que eu queria deixar de recado para vocês é isso. Se a partir de hoje você considera que sua vida foi Deus, eu tenho deixado de semear no Espírito. Eu tenho deixado de dar importância para as tuas coisas, eu tenho deixado de dar importância para o fruto do teu Espírito na minha vida, e eu quero dar essa importância. Meu irmão, plantando hoje, você colhe. Plantando hoje, você colhe. Essa é a grande vantagem do reino de Deus. Enquanto você está vivo, tem tempo. Enquanto você respira, você pensa, tem tempo. É o que eu falei no início. Tem pessoas que hoje elas estão plantando pequenas alegrias no carnaval. Uns momentos de alegria vão ser razão de muitas tristezas na vida dela. Só que a partir do momento que elas começarem a plantar no Espírito, a partir do momento que elas começarem a se esforçar, a negar a sua carne, a deixar de satisfazer a sua carne, a lutar pelo reino de Deus dentro da vida delas, elas começam a colher frutos. Eu queria deixar um último versículo com vocês. Joel 3:10. Fala assim: forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Aqui Deus está falando para o povo de Israel fazer armas de instrumentos que é para cultivo. Sabe o que ele está dizendo? Meu irmão, às vezes a arma que você tem não é apropriada. Não é um M16, não é uma bazuca, não é um lança-granada, não é um lança-chamas, não é nada disso. É enxada, é foice. Mas essas armas são suficientes para você superar, para você vencer. Essas armas que você vai ter que adaptar da ferramenta de roça, elas são suficientes para defender a sua vida. Você sabe a vantagem do reino de Deus, e isso é muito bom, que Deus ele tem muitas palavras que te estimulam a ser corajoso, porque você não depende de você, você depende de Deus. Você não depende das suas forças. Você não tem que contar só com as suas forças. Você conta com Deus poderoso. Então eu queria orar com vocês. Aqueles que têm lutado contra a sua carne, seja com um vício, seja com uma dificuldade, alguma luta que vocês tenham, eu queria orar com vocês. Quem quiser vir aqui à frente, pode vir. Vai precisar do microfone. Bom. Agora sim. Aprendi, tá vendo? Depois de 40 minutos. Eu queria orar com vocês nesse sentido. Talvez você sinta sozinho, você sinta fraco, sinta que você não tem os recursos. Eu não sei qual é a angústia, qual é o medo que está no seu coração. Eu não sei. O que eu estou aqui para compartilhar com você é: irmãos, vamos carregar essa carga juntos. Irmãos, vamos orar pelo seu problema. Vamos sofrer juntos. Vamos ministrar sobre o seu problema para que Deus traga a vitória para você. Vamos orar se você está com receio de sacrificar a sua bênção por um sentimento momentâneo. Eu quero orar para você para que você não faça como Esaú. Para que você não abra mão da sua herança eterna por um momento de prazer. Talvez você esteja acostumado a sempre buscar sensações, buscar diversão, buscar satisfação momentânea. E eu quero que Deus toque seu coração para que você aprenda que às vezes sacrifícios, deixar de fazer coisas, te dão mais retorno do que fazê-las. Te dão retornos verdadeiros, tesouros verdadeiros. Amém? Abaixem suas cabeças, por gentileza. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, Senhor. Deus de amor, Senhor. Te agradeço, Senhor. Te agradeço. Te agradeço pelas pessoas que se submeteram ao Senhor, Pai. As pessoas que têm lutado, que estão com os joelhos cansados. As pessoas que muitas vezes são criticadas pelos seus colegas, pelos seus amigos. São questionadas pelos seus familiares, porque permanecem na fé, sendo que nada acontece. Nós queremos repreender essas palavras. Toda palavra de crítica contra os teus servos nós repreendemos em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos em nome de Jesus, o Senhor venha mover o teu sobrenatural, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, o Senhor venha trazer transformação sobre o povo. Fortalecê-lo, Senhor, em nome de Jesus. Venha fazer com que esse povo seja levantado e veja a vitória. Senhor, aqueles que têm olhado para suas ferramentas e se questionam, Senhor, com esse orçamento eu não vou conseguir fechar o mês. Aqueles que têm olhado para a sua vida e têm questionado, Senhor, eu não vou conseguir suprimento para esse mês. Senhor, nós declaramos abundância e declaramos, Senhor, a perseverança da fé, Senhor, sobre essas pessoas em nome de Jesus. Senhor, derrama sustento sobre o teu povo, Senhor. Derrama abundância, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, derrama abundância sobre o teu povo, para que eles possam ter sobejando, Senhor. Assim como a viúva de Sarepta, Senhor, que tinha um pouquinho de azeite, era a única ferramenta que ela tinha para prover o próprio sustento. E o Senhor prosperou, o Senhor multiplicou. Eu quero que, Senhor, em nome de Jesus, te pedir que o pouco que os teus servos têm, Senhor, seja multiplicado. E seja multiplicado com ação de graças, como o Senhor multiplicou os pães, Pai. Que possa sobejar, que eles possam, Senhor, viver, possam receber o alívio, o refrigério do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, multiplica os pães e os peixes do teu povo. Senhor, aqueles que têm encontrado dificuldade, Senhor, têm encontrado luta, Senhor, no seu dia a dia para ganhar o pão, para ganhar o sustento. Aqueles que têm sido amarrados, Senhor, no seu dia a dia, nós liberamos em nome de Jesus. É uma autoridade que nós temos no teu nome, Senhor, para declarar, Senhor, prosperidade. Em nome de Jesus, declarar bênção do céu, Senhor. Declarar provisão e sustento suficiente, Senhor, para quitar as dívidas, Senhor, para quitar os saldos negativos, Senhor, para conseguir planejar o mês, Senhor, para conseguir consertar a vida e botá-la nos trilhos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, aqueles que têm lutado, Senhor, em nome de Jesus, para conseguir vencer o pecado, Senhor, para conseguir vencer a inclinação da carne, vencer, Senhor, em nome de Jesus, fortalece esses servos. Senhor, mostra, Senhor, mostra em nome de Jesus os erros que eles têm cometido em série, para que eles corrijam. Ensina o caminho que eles devem andar, Senhor. Como eles podem corrigir essas falhas. Senhor, em que momento eles devem evitar, as companhias que eles devem evitar. Senhor, muitas vezes nós falecemos por falta de entendimento. Derrama entendimento sobre o teu povo. Aqueles que não têm lido a tua palavra, porque não sentem estímulo. Espírito Santo de Deus, toque esses corações. Toque esses corações em nome de Jesus. Aqueles que têm afligido pela ignorância, Espírito Santo de Deus, constrange e mostra que é a falta de entendimento que traz a cegueira espiritual, é a falta de ler a palavra, de ter comunhão com Deus, que faz com que eles caiam no mesmo erro. Senhor, que eles possam descobrir que os avisos para evitar o mal, evitar o pecado, estão na tua palavra. Que eles possam se saciar da tua palavra, saciar de conhecer a Deus, de viver com Deus, de ter Deus em suas vidas, de ter o sangue de Jesus lavando e remindo os seus pecados, conhecendo as suas falhas e fortalecendo-os para que eles resistam e vençam o pecado, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu quero orar por aqueles agora que estão com as suas mentes angustiadas, que estão com a sua mente embotada de medo, que não conseguem, Senhor, que estão paralisados, porque a angústia os paralisa, os impede de caminhar na direção certa. O medo da dúvida, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, vem e libera, Senhor. Libera a unção de Deus para trazer clareza nas ideias, para trazer entendimento, para trazer revelação, para trazer a segurança de que o Senhor é quem guia os nossos passos. Senhor, aqueles que têm medo de caminhar sobre as águas com o Senhor, Pai, toque esses corações, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que possam ser estimulados a tomar passos de fé, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, por mais que nós planejemos o nosso futuro, a nossa vida está nas Tuas mãos. Senhor, traz, Senhor, traz libertação e cura, para que nós, como filhos, possamos confiar no Senhor. Senhor, as marcas que ficaram dos nossos pais, da maneira como nós fomos criados, tira dos nossos corações, Pai, tira dos nossos corações, que nós possamos entender, reconhecer a Tua paternidade sobre nós, reconhecer que o Senhor não nos abandona, reconhecer que o Senhor não só nos disciplina, mas também nos ama e nos galardoa, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos presenteia, Pai, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, vem encher esses corações de amor por Ti, Senhor. Vem encher esses corações de amor por Ti, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que os Teus filhos possam ser presenteados nessa semana, Senhor. Com notícias que venham como o desejo cumprido do coração. Que eles possam se alegrar, sabendo que o Senhor tem cuidado de cada detalhe. Sabendo que o Senhor não tem desamparado. Aqueles que se sentem sozinhos, Senhor, que se sintam acompanhados, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, que eles possam levar cativos todo pensamento à obediência de Cristo. Todo pensamento maligno, todo pensamento depressivo, negativo, que os faz se prostrar. Arranca deles, Pai. Que eles possam levantar esses joelhos cansados. Que eles possam caminhar e marchar, Senhor. Marchar, Senhor, como servos do Deus vivo. Em nome de Jesus, Senhor. Nós oramos e declaramos libertação sobre esse povo, Senhor. Para caminhar com a cabeça erguida, Senhor. Caminhar com as armas e ferramentas que o Senhor tem dado, porque o Senhor é bom, Senhor, e o Teu amor dura para sempre, Senhor, a Tua bondade dura para sempre, a Tua benignidade nos segue, Senhor, que os Teus filhos sejam benditos ao entrar e ao sair, Senhor, que aquilo que eles tocarem prospere, Senhor, em nome de Jesus, que as pessoas com quem eles falarem sejam libertas, Senhor, que as pessoas que estão cativas e doentes sejam curadas, Senhor, em nome de Jesus, derrama a palavra profética sobre esse povo, Senhor, derrama a palavra de cura, derrama a palavra de libertação, Senhor, levanta aqui no nosso meio Moisés, Senhor, pessoas que vão guiar o Teu povo, Senhor, diante do mar vermelho, pessoas que têm a coragem de levantar o cajado e ver o mar se abrindo, Senhor, levanta pessoas que são como Elias, de desafiar os profetas de Baal, Senhor, e falar a Tua verdade acima de tudo, Senhor, em nome de Jesus, levanta pessoas, Senhor, que são intercessoras como Esther, Senhor, pessoas que estão colocadas em lugar estratégico para proteger o Teu povo dos ataques que virão. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e abençoamos esse povo, Senhor. Abençoamos esse povo que se chama pelo Teu nome. Esse povo que foi chamado para uma salvação, foi chamado para uma vida melhor, foi chamado para uma vida com Cristo, uma vida livre da escravidão do pecado. Que eles não voltem atrás, Senhor. Quebra todo o grilhão, todo embaraço do pecado, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.